caminho para a saúde.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando agora o programa Caminho para a Saúde, programa que apresenta um novo olhar sobre a vida e aborda temas da área da saúde. Nesta edição, vamos conversar sobre o uso dos jogos teatrais como recurso terapêutico. Vamos destacar a importância da comunicação sobre as barreiras comunicativas neste momento de pandemia. E também vamos falar sobre os cuidados com a voz e a fala. Hoje temos uma convidada especial, que é a Bárbara Carvalho. Ela é fonoaudióloga da Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais, a ASPARMIG. Seja bem-vinda, Bárbara.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Evandro, Disseu. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Né, a gente que já planejava fazer essa live há mais tempo e agora, né, finalmente, no tempo certo, estamos realizando. Então, muito obrigada pela oportunidade.
E também dou as boas-vindas para o Disseu. O Disseu, ele passou por uma cirurgia ontem, né? Então está fazendo um tratamento dentário. Ele vai falar um pouco menos hoje aqui no programa, mas só para avisar, né? Por esse motivo que ele tá de máscara hoje, né? Então, Disseu, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui. Eu não poderia deixar de comparecer, mesmo estando mascarado. Mas é porque eu fiz uma cirurgia meio de emergência ontem e o dentista pediu para não tirar a máscara de jeito nenhum. Foi para poder não pegar infecção no dente. Então eu peço desculpas por alguma deficiência de comentário. A gente vai falar de barreira de comunicação e a máscara certamente é uma barreira de proteção, mas é uma barreira de comunicação também. Então será um prazer trabalhar, estar com vocês hoje à tarde. Principalmente pela presença da Bárbara. É mineira, ela tem um sotaque bem mineiro, e a gente vai conhecê-la melhor. Ela tem várias propostas de trabalho com arteterapia, que também é um pouco minha área, né? A gente vai discutir, vai falar atrás, bem, bem prazerosa. Evandro.
É isso mesmo, então damos boas-vindas para a Bárbara Carvalho, que é ela, que é lá de Belo Horizonte. Hoje ela está lá na associação, isso mesmo, Bárbara, na Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais, né? Então, além de ela atuar lá, ela também está na sede hoje. E a gente faz a abertura fazendo a primeira pergunta para a Bárbara, né? Explica para a gente como que a prática teatral ela pode ser um recurso para saúde. Explica para gente essa curiosidade, o que que é um recurso, o que que é essa prática teatral, como é que ela pode nos ajudar como um recurso terapêutico?
Então, Evandro, se a gente pensar, a gente pratica indiretamente, né, o teatro, né, desde a nossa infância, através da nossa representação ali, de jogos de faz de conta, né? As crianças brincam com o teatro desde de muito cedo e elas são muito felizes, né, em fazer isso, né? Eu lembro de mim, comecei também, eu tive a oportunidade de estudar teatro antes de estudar e atuar, né, no teatro, antes da minha formação em fonoaudiologia. Uma coisa foi levando a outra, sabe? E foi desde pequena também. E sempre gostei dessas brincadeiras de faz de conta. A prática teatral, gente, ela traz diversos benefícios cognitivos, psicoemocionais, comunicativos e físicos, né? Se a gente pensar nos benefícios cognitivos, através da prática teatral, a gente trabalha a nossa atenção, a nossa disciplina, o nosso raciocínio, a resolução de problemas, a criatividade, improvisação, pensando nos aspectos psicoemocionais, né? Quantas pessoas já não apresentaram uma melhora de depressão, ali da autoestima, da autoconfiança, da timidez através da prática teatral, né? Pensando nos recursos comunicativos, que é a minha área de atuação, né? Quanto que o teatro pode melhorar a postura, a voz, a articulação, a nossa expressividade, a nossa capacidade de se relacionar com o outro, né? E pensando no aspecto físico, a gente pensa que o teatro, a prática teatral, ela trabalha o corpo, todos os músculos, né? De uma forma integral. Então, assim, todo mundo deveria um dia na vida fazer teatro, mesmo que, né, sem a intenção ali de trabalhar, né, como ator. Mas a gente sabe que os maiores benefícios terapêuticos estão naquelas atividades que mais despertam o nosso interesse, né, que mais despertam essa motivação. Então, a gente deve escolher essas atividades e fazer a prática ali, mesmo com regularidade. A gente sabe que é o seguinte, as atividades que a gente faz, que despertam esse prazer, elas promovem uma liberação de hormônios, que são aqueles hormônios que a gente chama de hormônios da felicidade. A dopamina, a ocitocina, endorfina, a serotonina, todas essas substâncias químicas liberadas pelo nosso cérebro, elas têm uma importância em várias funções que são físicas e psicológicas, e a gente sabe dos benefícios dessa liberação para aquela sensação de motivação, de euforia, de bem-estar, de felicidade, né? Então, o teatro, a gente sabe que ele é feito em grupo, e com seres humanos a gente gosta muito de se relacionar com o outro, de estar ali em grupos, de poder bater um papo, de trocar experiências, compartilhar nossas alegrias e as nossas tristezas, tudo isso desperta e faz com que a gente também promova a liberação desses hormônios da felicidade, né? Os benefícios do teatro, eles são tantos, né, que atualmente é reconhecido como conteúdo importante da grade curricular na formação de crianças e de jovens. Então, esses são um dos benefícios aí do teatro para a nossa saúde.
E até para a gente trazer mais uma pergunta para a Bárbara, né? A gente falou um pouco dessa prática, como que essa prática teatral, né? Ela falou também o que são esses jogos teatrais, né? E para a gente sabe que o uso das novas tecnologias, né? Elas foram aprimoradas durante a pandemia, né? E se tornaram cada vez mais necessárias, né? Como que você avaliou essa adaptação que tivemos que fazer, né? E como que a área da fonoaudiologia pôde contribuir, principalmente nesse período, né, de pandemia? Como que ela teve que se atualizar e nesses novos meios de tecnologia que a gente foi obrigado a utilizar?
Na verdade, assim, eu falei aqui sobre os benefícios do teatro, mas não cheguei a detalhar aqui sobre os jogos teatrais.
Ah, sim, professora, né? É verdade, Bárbara.
Não tem problema, assim, a gente for pensar assim, o teatro é uma coisa, e que jogos são esses que a gente está trazendo ali nos palcos, das salas de teatro para, né, essa função terapêutica, né? A gente sabe que qualquer pessoa ela pode aprender com jogos, é uma forma dinâmica, é uma forma divertida de fazer exercícios. Indiretamente, ali, por exemplo, na terapia, a gente está trabalhando aspectos comunicativos sem o paciente perceber, por exemplo, que ele necessariamente está fazendo um exercício. Quando ele está sentado ali, fazendo uma repetição de movimentos ali, ele entende muito como um exercício, e aquilo ali, às vezes, nem sempre é muito entendido ali como a sua correlação com a prática, ou aquilo ali, às vezes, pode ser um pouco mais cansativo. Quando a gente coloca o paciente, submete ele a um jogo teatral, ele, indiretamente, ele está fazendo esse mesmo exercício, mas dentro de uma prática, de uma coisa que é mais funcional. Né? Que acontece? Os jogos teatrais, originalmente, foram concebidos pela Viola Spolin, que é uma autora, diretora americana, né? E ela quem trouxe para a gente essa ideia, essa filosofia dos jogos teatrais, através do teatro improvisacional. Então, em 1963, ela publicou o primeiro livro falando sobre improvisação para o teatro, lá nos Estados Unidos, né? Depois isso foi sendo difundido para outros países. E uma professora, escritora, tradutora aqui do Brasil, que chama Ingrid Poldela, ela quem fez a tradução de várias obras da Viola Spolin, né? E trouxe para a gente, então, por exemplo, um fichário que foi feito pela Spolin, e que nesse Quixário traz assim, para a gente uma coletânea de jogos que ensinam para a gente o passo a passo de como usar esses jogos, né? Tanto para ali o professor, quanto para o terapeuta. Né? Então, a Viola Spolin, ela já defendia a ideia de que o teatro ele pode ser extrapolado para além das salas de teatro, além dos palcos, né? E assim os jogos teatrais eles começam a ganhar uma outra proporção e outras possibilidades, né? Então, primeiro ele vem ali sendo utilizado na educação, e aí no campo da saúde a gente começa a ver na literatura os primeiros relatos, foi ali por volta de 2001, com pacientes afásicos pós-acidente vascular encefálico, e a gente começa a ver as primeiras publicações na doença de Parkinson ali por volta de 2010, né? Aí uma comparação que a gente faz, no teatro a gente tem alguns termos que são específicos, então, por exemplo, a gente tem o cenário, a gente tem o personagem, a gente tem a ação física. Nos jogos teatrais a gente substitui esses termos por onde, quem e o quê. E aí, o que é a nossa ideia, né? Responder a essas perguntas. Onde estou, quem sou e o que eu estou fazendo através do meu corpo? Então, tanto pela comunicação verbal, mas principalmente pela comunicação não verbal. E aí, né, a gente consegue usar esses jogos teatrais também aí nessa nova metodologia de trabalho que a gente teve que se adaptar, né? O Evandro me perguntou aqui, né, como é que foi essa adaptação, essa transição aí perante a pandemia. A gente sabe que a nossa comunicação humana é o que nos diferencia, né, mesmo dos outros animais, a nossa capacidade cognitiva. A gente sabe tanto que a nossa comunicação ela é importante, ela é a nossa identidade. Ela ainda, uma boa comunicação é ainda reconhecida como uma das habilidades profissionais assim, mais valorizadas, né, no meio profissional. Então, a gente sabe o tanto que é importante a gente, apesar desse desafio da pandemia, que a pandemia nos trouxe, né, esse desafio de como que a gente vai se comunicar agora, né, usando essas tecnologias, estão fazendo muito mais ligações, muito mais videochamadas, usando muito mais as redes sociais, como a gente vai conseguir continuar se comunicando e como que a gente pode melhorar, né, e se comunicar mais através dessas tecnologias. Na fonoaudiologia, por exemplo, a gente teve que se adaptar, a gente não trabalhava com telefonoaudiologia como a gente trabalha hoje, né? A gente teve que se adaptar, e além de aprender a fazer nessa nova metodologia, a gente também teve que ajudar os nossos pacientes a se comunicarem, apesar de todas essas barreiras comunicativas.
E também até um dos utensílios que tivemos que utilizar, que foi a máscara, né, devido às determinações e decretos, e podemos dizer que ela atrapalha um pouco a comunicação, digamos assim, entre as pessoas?
Sem dúvidas, as máscaras, elas são barreiras comunicativas, né? A gente observar aqui, por exemplo, o Disseu hoje, né, tá com a máscara, eu tô com a minha máscara aqui também do lado, né? Quando a gente coloca a máscara, a gente cria, sim, uma barreira comunicativa, a gente perde o apoio visual, né, da articulação. As pessoas que têm perda auditiva em diferentes graus, claro, mas a pessoa que tem uma dificuldade auditiva, ela se apoia muito na leitura labial e aí ela perde essa referência, né? Do apoio visual. Então, quando eu coloco a máscara, eu atenuo a intensidade da minha voz e eu distorço um pouco a minha articulação. Então, a articulação fica um pouco mais imprecisa, né? E quanto mais grossa a máscara, né, maior é essa atenuação. Essa aqui é uma máscara cirúrgica, né? A gente tem conhecimento de que ela atenua aí até 4 decibéis, assim, a intensidade da voz, E aí uma máscara N95 que os profissionais de saúde, eu uso muito para o atendimento dos pacientes, é a N95, uma máscara como essa que é mais grossa, ela pode atenuar até 12 dBs. E os profissionais da saúde, assim como eu também, a gente ainda usa aquela face shield, né? Então, aquela outra máscara de plástico, né? Então, é mais uma barreira comunicativa. O Disseu está aí e pode dizer para a gente também, né? Como que é essa limitação aí que a máscara traz ainda maior, sobretudo para aquelas pessoas que já têm alguma dificuldade ali comunicativa prévia, né? A gente não pode deixar de usar a máscara, né? Ela ainda é essencial, mas realmente que ela protege, como o Disseu falou, mas ela realmente se torna uma barreira comunicativa.
Disseu, comenta um pouquinho para a gente como é que é esse desafio.
Pois não. Ah, tá sendo assim, mas eu queria comentar antes uma situação que eu, quando vi o diagnóstico, o médico falou para mim para que eu procurasse uma atividade lúdica. Essa atividade lúdica que eu procurei foi hoje eu sou ator, né? Então eu virei ator. E para mim, falando o que mais me ajudou foi o teatro, aos jogos teatrais. Porque eu comecei a ficar deprimido quando eu recebi o diagnóstico e eu ficava pensando no personagem e jogava toda a dor, toda a carga que o diagnóstico do Parkinson me trouxe para o personagem. Isso me ajudou muito na cura. Tanto é que eu faço hoje, eu uso o palhaço, todos os jogos teatrais. Então, foi muito importante que a pessoa...
Fechou aqui sem querer o microfone do Dirceu, mas tranquilo, vamos ver se ele consegue, deixa eu ver se eu consigo reativar aqui. Dirceu, se você puder ajustar depois seu microfone, que fechou aí. É, caiu a conexão do Dirceu, mas tranquilo. Então, ele comentou ali um pouco, né, que ele, né, a Bárbara, até que ele começou a usar o teatro como recurso, um recurso para poder, né, utilizar, se expressar, né, essa parte. O Dirceu tem uma figura que é um palhaço, que ele interpreta, né, visita a casa de lar de idosos, né, lá em João Pessoa. É, então, ele comentou um pouco sobre essa prática que ele tem, né, como que ele acaba lidando, né, essa barreira também em relação com a máscara, né, até tem a máscara do palhaço também, que ele faz, que ele usa também. E, Bárbara, pedi para você, então, comentar um pouco como que a gente pode, então, como que esse trabalho é realizado, principalmente nesses aspectos de comunicação do profissional de saúde, né? Porque ele obrigatoriamente ele tem que usar máscara, né, durante os atendimentos. Né? Como que você vê essa vivência dos profissionais da área de saúde?
Assim, a gente pode pensar em algumas formas que a gente pode fazer, né, para poder, apesar da barreira comunicativa estar ali presente, por exemplo, na fonoaudiologia, né, um outro desafio que a gente encontrou é porque a gente usava muito apoio visual também para fazer os exercícios, a gente dava um modelo e a gente teve que se adaptar ali e fazer de outras formas. Então, assim, a gente perdeu realmente esse feedback mesmo nosso visual. Continua, Dirceu voltou.
Dirceu, não sei se você quer. Você quer continuar? Você está ouvindo a gente bem? Vendo a gente bem aí? Agora?
Peço desculpas. Tá, eu tô ouvindo. Tá me ouvindo?
Tranquilo.
Bem?
Então, estamos ouvindo. Então, você quer continuar?
Pela queda de...
Tranquilo. Você quer continuar, então, sua resposta em relação à última pergunta? Pode concluir.
Concluindo. Então, o Parkinson, ele se torna... Tanto é que eu pego hoje os movimentos do Parkinson para trabalhar os personagens. o boneco de posto, o Charlie Chaplin, o palhaço. E eu acho que é um instrumento, jogos teatrais, eles libertam toda aquela dor que você está sentindo com o susto de receber o diagnóstico e todas as doenças. A Bárbara foi muito feliz em colocar, né, os jogos teatrais como terapêutico. Não é apenas com uma alegria, diversão, mas eu acho que vale a pena conhecê-los e levá-los aos seus pacientes também, às pessoas que precisam. Todo mundo pode fazer teatro. Obrigado.
Beleza, Dirceu, isso mesmo. E para a gente então seguir, então, aproveitando esse gancho, Bárbara, como que é realizado esse trabalho, né, com os parkinsonianos? Existe um atendimento personalizado? Conta para a gente sobre uma curiosidade, né? Como é que funciona o atendimento? Se tem algum trabalho específico?
É, com certeza é um trabalho específico. Eu falo assim, cada doença ela traz para a gente as suas especificidades. Então, a gente tem, né, que conhecer muito bem da fisiopatologia da doença para a gente entender como que a gente pode ajudar, né? Então, assim, ó, se a gente for pensar que contar para as pessoas, expressar os nossos sentimentos e pensamentos para qualquer pessoa pode ser difícil, a gente vai falar que especialmente para os pacientes parkinsonianos isso é difícil, porque a doença de Parkinson ela afeta os músculos e os sistemas responsáveis pela produção da nossa voz, da nossa fala, da nossa expressão facial e corporal. Ou seja, o paciente parkinsoniano ele pode apresentar dificuldades tanto do ponto de vista da comunicação verbal quanto da comunicação não verbal, né? Então, comumente a gente vê o paciente com doença de Parkinson apresentando um decréscimo da intensidade da voz, um prejuízo da articulação e da inteligibilidade de fala, e uma face que a gente chama de face em máscara, porque ele perde esses movimentos orofaciais e perde essa capacidade ali de demonstrar os seus sentimentos através das suas expressões faciais, né? E o parkinsoniano, ele é comumente percebido, então, como uma pessoa mais séria ou como uma pessoa mais triste, mesmo sem ele ser ou estar sentindo aquilo, sabe? E isso acaba trazendo essas dificuldades, né, comunicativas, acaba promovendo também esse isolamento social. Então, se a gente pensar nessa fisiopatologia da doença e nos benefícios que a gente já falou aqui do teatro, dos jogos teatrais, a gente vê que tem um casamento ali que pode ser muito perfeito entre a arte e a saúde. O Dirceu é a prova disso, né? O Dirceu, ele não vai dizer para a gente que o teatro melhorou para ele apenas ali os movimentos, mas muito além disso, pensando naqueles benefícios que a gente pensou do teatro, para ele trouxe uma nova forma de viver e de se expressar, né? Então, existem várias formas, várias técnicas muito reconhecidas dentro do tratamento da doença de Parkinson, e uma delas, né, um recurso terapêutico, como eu disse, mais lúdico, mais divertido, para ser utilizado principalmente ali nas atividades em grupo, são jogos teatrais. Né? Então, a gente fala assim, ó, que no jogo teatral, ao mesmo tempo que o paciente ele pode ser ali o ator, ele também é o espectador ali, né? Ele assiste o outro que tem tanta dificuldade quanto ele, né? E às vezes aquilo ali se serve como espelho. Às vezes o paciente com Parkinson, ele não consegue perceber nele essas alterações que eu falei aqui, mas quando ele vê no outro, ele consegue perceber. E às vezes aquela troca ali de experiência promove também uma transformação na pessoa. Então, dentre todos os recursos terapêuticos que a gente tem, né, no tratamento das pessoas com Parkinson, eu hoje, né, destaco pelo tema da nossa live aqui de hoje, o recurso dos jogos teatrais, o tanto que a arte pode trazer saúde e o quanto que a saúde também pode trazer arte, né? Porque quando a gente está bem, a gente também pode usar a arte para ajudar pessoas, como o Dirceu faz.
E aproveitando também, Dirceu, conta pra gente, né, como que a fonoaudiologia te ajuda, né, até mesmo, a gente sabe que você realiza várias transmissões ao vivo aí, participa de vários encontros, né, e ao longo do tempo você teve alguma alteração ou dificuldade de fala, ou você imediatamente já procurou, né, descobrir, por ter descoberto já, começou a praticar, e o que você faz dentro da arteterapia para ajudar o seu tratamento e como que ele melhora e te ajuda na qualidade de vida? Compartilha um pouquinho com a gente, Dirceu.
Bom, o tratamento da arteterapia mudou minha vida. Mudou não só minha cura, que eu chamo de cura, o estado de paz, não a erradicação de todos os sintomas, mas ele mudou a minha vida na medida que ele trouxe um novo olhar sobre a doença. Então, por exemplo, eu era uma pessoa mais mal-humorada, melhorou meu humor. Aí eu pensei, é que eu não tenho opção, né? Porque eu não escolhi ter Parkinson, eu vou viver feliz. E eu consegui humor, como a Bárbara falou, que o Parkinson deixa a massa rígida, o rosto rígido. Estava acontecendo isso comigo. As pessoas que conheciam com o Parkinson, todas se isolavam. Eu falei, não pode ter que mudar alguma coisa. Eu criei o personagem do palhaço, para poder mexer com a musculatura facial. E daí surgiu o grupo Palhaços, que é um grupo que vai nas instituições de longa permanência, nos asilos. E os Parkinson, então o benefício que ele me trouxe me deu uma nova profissão. Hoje eu trabalho com práticas de solidariedade, dando treinamento de grupo. E o Parkinson não se tornou mais um problema. Então a pessoa falou, né, te deram o Parkinson, você não fez uma cruz para você. Então eu vejo que a alegria hoje que eu aprendi muito no teatro, muito a manifestar o estado que eu estou sentindo. E, sem dúvida nenhuma, é uma grande ferramenta, um grande instrumento que pode mudar a vida e a condição de saúde das pessoas. Então, eu vejo que o benefício para o parque são muitos. Né? Eu trabalho com personagens também. Do Chaplin, trabalho a marcha do Chaplin. Eu trabalho com o personagem, eu chamo de boneco do poço, para trabalhar esse movimento que vocês estão vendo, que eu tenho, que são características do Parkinson. Né? E eu tenho aproveitado muito, muito interação, muitos amigos. Né? Então, eu acho que benefício só tem benefício, não vejo que atrapalhe nada.
Legal, Dirceu, pelo teu depoimento. E só para aproveitar, então, aqui o comentário da Dani. A Dani falou que é um prazer ouvir a gente, especialmente a Bárbara, profissional incrível. Então, deixa esse elogio, esse comentário. E, Bárbara, pedi para você, se você pudesse deixar uma dica de cuidado com a voz, né, de forma geral, assim, breve. Deixa pra gente, então, alguma dica de cuidado, assim, que você queira deixar para os profissionais que trabalham com a voz, né? E também, se você quiser deixar alguma dica também especial para os parkinsonianos, que é um dos temas que a gente está tratando hoje, se você quiser deixar. Depois a gente tem um recadinho final, que daí a Bárbara vai falar pra gente, um convite bem especial.
Nossa, eu tenho que ser breve mesmo, porque são tantas dicas que a gente pode dar assim, em termos de prevenção, de proteção. Né? A gente sabe que muitos profissionais hoje e profissionais da voz estão tendo que se adaptar ao trabalho usando máscara, né? Então, tem jornalistas, tem professores, né? Tem vendedores aí usando a voz. Com o uso de máscara, e a gente pensar que tem essa atenuação toda que a gente falou, a gente sabe também que o esforço vocal, né, a demanda vocal aumenta. Então, a gente tem que ter um cuidado muito, muito importante. Então, se eu preciso usar a máscara, né, a gente tem que evitar, por exemplo, conversar num ambiente muito ruidoso, né, estabelecer um contato visual ali entre a pessoa que está falando e a pessoa que está ouvindo, né? Eu tenho que saber se a pessoa está prestando atenção. Não dá para eu conversar saindo, andando, de costas. Se eu estou em uso de máscara, eu tenho que estar ali de frente para a pessoa para poder estabelecer essa troca. Eu tenho que tentar falar mais devagar, articular melhor, falar um pouco mais alto do que eu falo, mas, né, assim, dentro de um controle ali, para eu não extrapolar, porque se eu abusar muito, eu posso danificar o meu aparelho fonador, né? Eu tenho que usar mais pausas. E a gente pode também apostar na comunicação não verbal, então usar mais gestos. Eu posso lembrar que o terço superior da face também, né, se expressa, então eu posso usar essas expressões faciais que a gente consegue ainda transmitir, mesmo com o uso da máscara, né? E aí as pessoas que são profissionais da voz, né, que usam a voz como instrumento, precisam cuidar desse instrumento, do aparelho fonador. Então, uma avaliação com o médico otorrino, uma avaliação com o fonoaudiólogo e receber orientações de saúde vocal são muito importantes para a prevenção mesmo de problemas vocais. Nessa situação em que a gente ainda, né, precisa usar as máscaras e está mais suscetível mesmo a desenvolver problemas vocais. Então, pensando em saúde vocal, o que a gente tem assim, vou tentar falar mais rapidamente, né? A questão da hidratação vocal é muito importante, principalmente quando eu estou utilizando. Isso acontece comigo, às vezes, como eu estou com máscara, eu acabo bebendo menos água do que eu beberia, né? Porque não dá para ficar tirando máscara, então a gente tem que ter aqueles intervalos para poder fazer a hidratação, né? A hidratação, ela é proporcional ali ao peso, não é, tem aquela medida certa, então a gente tem que saber o quanto de água que a gente tem que consumir no dia. A gente tem que escolher bem os alimentos que a gente come. Uma alimentação saudável é muito importante. Alimentos que promovem ali um risco maior de refluxo gastroesofágico devem ser evitados ali antes do uso da voz. Então, alimentos mais ácidos, gordurosos, gaseificados, por exemplo, não devem ser eleitos. Ou alimentos também, por exemplo, derivados de leite, que deixa o nosso muco um pouco mais espesso, né? Então, essa boa alimentação, a gente tomar esse cuidado, né? A roupa que a gente está usando, uma roupa mais confortável para a gente conseguir se comunicar também. Os locais que a gente, às vezes, trabalha, tem, por exemplo, ar-condicionado, um ventilador que está muito direto para nós, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso resseca mais, então a gente tem que intensificar, né, a hidratação. Dentro do possível, se o profissional da voz puder usar o microfone, igual eu, Evandro, tá usando o microfone, né, para a gente esforçar menos a voz também, é um recurso. E o repouso vocal é super importante, né? Dormir bem faz bem para a nossa saúde do corpo e também para a nossa saúde vocal. Então, basicamente, assim, que eu vou dizer assim, de algumas orientações básicas de higiene vocal preventiva, né, e protetiva seriam essas.
Então, a Bárbara, né, deixou essas orientações, essas dicas, né, para cuidar da voz e da fala. Claro que tem muito mais, né, ela explicou de uma forma resumida. E daí ela tem também um convite, né, para poder fazer, né, que vai ter um curso de aprimoramento em fonoaudiologia no Parkinson. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Aí, se a Bárbara puder fazer esse convite, né, para as pessoas acompanharem, tá aí, ó. Primeiro curso de aprimoramento em fonoaudiologia no Parkinson. Fala um pouco sobre esse curso, que você vai, inclusive, ministrar uma das disciplinas.
Isso, nós estamos oferecendo um módulo bônus sobre um jogos teatrais como recurso terapêutico para os primeiros inscritos, né? os 15 primeiros inscritos. O curso começa agora nesse final de semana. A gente fez uma programação, né? Um curso que está sendo promovido pela ASPARMIG, que é a Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais, em parceria com a Assessorial Consultoria em Saúde. E é um curso que é direcionado para profissionais de saúde e para estudantes, né? Principalmente os estudantes ali dos últimos períodos. São 9 módulos, então a gente assim destrincha cada detalhe, cada detalhe mesmo do que a gente precisa saber sobre a doença de Parkinson para promover, né, um tratamento mais assertivo, fazer uma avaliação assertiva, fazer um tratamento assertivo. Então, está muito interessante, só tem profissional, assim, referência na área, né, no atendimento de pessoas com Parkinson. Então, é uma ótima oportunidade da gente se aprimorar, né, enquanto profissional, e também de ajudar a associação, porque toda a renda será revertida em doação mesmo para a associação, né, para ajudar a manter a associação e as suas atividades assistenciais. Então, é uma forma de se aprimorar e de ajudar a associação. Então, estão todos aí os profissionais e estudantes convidados a se inscreverem, né, entrem lá no Instagram da associação ou da sensorial, lá na bio tem o link para fazer a inscrição. Agradeço a oportunidade de poder divulgar aqui com vocês esse curso, que a gente preparou com muito carinho.
Então, a gente deixa o convite, né, para, né, além de ser uma ação revertida socialmente, né, então, para a associação, né, de parkinsonianos, e lá de Minas Gerais. Dirceu, chegamos ao fim aqui, quase, Dirceu. Fala um pouco, se você quiser deixar as suas considerações finais, a sua despedida, né? Agradecendo a participação da Bárbara, né, nesse encontro, que foi riquíssimo esse encontro.
Pelo imprevisto da máscara, né? Mas que ao mesmo tempo serviu de exemplo.
Foi ótimo. Né?
De lança, que apesar de tomar a vacina, segunda dose, devem continuar usando máscara. Então, foi mais um lembrete que a pandemia pode voltar, a gente tem que dar a nossa contribuição. Né? Então, acho que aproveitando a máscara, sempre é útil. Isso aprendi nos jogos teatrais. Você aproveita tudo para fazer uma graça, uma piada. Então, a vida pode ser mais leve se você colocar humor, riso e graça. E mesmo o Dr. Parkinson não é um bicho de sete cabeças. Eu agradeço a todos, especialmente ao Evandro e à Bárbara, pela companhia e pelo aprendizado que eles trouxeram. E a brilhante condução do Evandro, que sempre está fazendo um trabalho muito para em prol de todas as pessoas. Muito obrigado.
Obrigado, Dirceu. Agora deixar a Bárbara Carvalho falar um pouquinho, né? Com certeza foi um encontro bem, bem importante para a gente discutir sobre essa temática. E, Bárbara, deixe suas considerações finais do programa de hoje, Caminho para a Saúde.
Eu quero mais uma vez agradecer, né? Realmente o Dirceu falou uma coisa que é muito importante, ressaltar isso, né? Sobre a importância da gente ainda continuar utilizando máscara e da gente entender também aqui, né, através dessas pequenas dicas que a gente trouxe aqui, como que a gente pode, assim, né, ultrapassar, né, como que a gente pode se cuidar e como que a gente pode continuar usando máscara pela nossa segurança, mas continuar se comunicando também melhor, né? Eu acho que as duas coisas são importantes. Então, eu agradeço mais uma vez ao convite aí do Dirceu e do Evandro. Parabenizo vocês por esse espaço aí dedicado à saúde, que é tão importante, né? Vocês têm recebido aí profissionais e têm trazido informações muito relevantes, muito importantes aí, principalmente nesse momento em que a gente está passando. Então, muito obrigada e parabéns para vocês.
Eu que agradeço, Bárbara, sua participação, contribuindo com conhecimento, com dicas, né, compartilhando um pouco do trabalho que você realiza, né, e contribuindo aí para a saúde e para a sociedade como um todo. E então, agradecer o Dirceu e a Bárbara. A gente se despede do programa Caminho para a Saúde na edição de hoje. Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima.
Caminho para a Saúde.